que os pais cuidam, acompanham, eles não se metem em reuniões de troça de outros que levam para o caminho mal e perdem toda uma carreira. E isso acontece em todos os setores. Então nós precisamos mudar o pensamento. Eu acho que a minoridade penal, eu acho que vai passar, não é a solução, eu acho. A solução é a formação da família.
Exatamente.
Se não tiver a formação da família, pode ter uma série de penalidades.
É uma precisada educacional.
Exato. Porque a família, ela vai orientando filho, filha, olha, cuidado, passo errado que se der hoje vai ser errado para sempre. Não pode, tem que andar assim, porque senão você vai perder sua vida. Você vai perder sua vida, vai estragar sua família. E tem gente que não está preocupado com a família. A família, a hora que destruir a família, destrói uma sociedade. E a sociedade está sendo corroída por mentalidades que pensam dessa forma. Exatamente. Que é preciso dissolver a família, que não pode ter símbolo da pátria, que não pode ter religião, que não pode... Tem que ter o que a pessoa quer, o que a família quer, mas tem que ter orientação de família e firmeza no que ela quer.
Sem dúvida nenhuma. Uma conversa espetacular aqui com o Dr. André Benassi e a realidade da vida. As crianças que têm o carinho dos pais, que têm o encaminhamento correto da vida, tem o aprendizado certo, tem a felicidade de caminhar certo e tem a prosperidade quando se chega numa certa idade com aprendizado. Hoje nós temos falta de tudo. E a mão de obra que se fala, que falta no Brasil, também é preocupante. Deus queira que tenhamos uma reviravolta nessas mentalidades que hoje imperam no Brasil e no mundo inteiro, né? Para que nós possamos voltar a caminhar rumo à felicidade. O que o senhor falou, doutor André Benassi, nada mais é do que rumo à felicidade, que é a coisa mais importante que tem nesta vida, a pessoa ser feliz. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for, mas se não for feliz, não tem o gosto da vida perfeita.
Pode ter o avanço que tiver na ciência, na tecnologia, Afonso, mas se aprender com calma, com paciência, vai dominar essa tecnologia e vai vencer com ela, e muito melhor ainda. Agora, não pode pular por cima das coisas naturais da vida. A simplicidade do conhecimento, o conhecimento da simplicidade no manejo da coisa autêntica que é a evolução da ciência.
Doutor André Benassi, que passou pela Câmara de Vereadores de Jundiaí, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, numa discussão de grandes debates com grandes líderes do Brasil, passou pela Câmara Federal, duas oportunidades, discutindo temas importantes para a nação brasileira, cassação de presidente e tantas coisas. Passou pela Prefeitura de Jundiaí, onde fez uma revolução administrativa que fica marcado para toda a vida de Jundiaí. E hoje um grande empreendedor, conhecedor profundo da vida, falando ao microfone da Rádio Cidade Jundiaí. Doutor André Benassi, muito obrigado. Muito bom dia, senhor. E até breve, se Deus quiser.
Muito bom dia, Afonso. Até breve, se Deus quiser. Vamos continuar nesse tema, porque nós precisamos evoluir muito na classe política também. Tudo isso é aprendizado. Nós hoje estamos nos afundando com a classe política desnorteada, sem partido, amarranhado de pessoas, cada um traçando de um lado. Não pode ser assim, tem que ser organizado.
Obrigado, doutor André Benassi. Sempre é um prazer recebê-lo aqui, falando das coisas da vida. Doutor André Benassi completou 89 anos há poucos dias atrás aí, e tem um conhecimento da vida. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito 2 vezes, é um empreendedor de sucesso. Felicidades ao senhor, doutor André Benassi. E atenção, senhoras e senhores. A Defesa Civil alerta para baixa umidade e risco de incêndios. Previsão indica queda de temperatura. A Defesa Civil de Jundiaí reforça o alerta para o período de estiagem, marcado por tempo seco, baixa umidade relativa do ar e aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação. O município segue com as ações previstas no plano de contingência de operação estiagem, que reúne medidas preventivas, monitoramento constante das condições climáticas. As condições climáticas aí é um perigo em todo o setor, em todo o mundo, né? E nós estamos sempre alertando, entrevistando Miguel Haddad, autoridades, falando sobre o clima, o tempo. Nós tivemos esses terremotos aí, e o que implica todos nós, 45 mil pessoas desaparecidas até agora na Venezuela. Sinal que estão mortos, segundo os observadores. Puxa vida, nós temos que tomar muito cuidado com o clima, porque senão, como disse um cientista em reportagem na Folha de São Paulo, o ser humano está fadado a desaparecer da face da Terra, o que nós não queremos, não é verdade? Puxa vida, vamos lá, Rádio Cidade Jundiaí, olha só o Zé Dias aqui, meu querido nobre vereador Zé Dias, presente na nossa programação festiva. Alô, alô, comendador José Dias, vereador da Câmara Municipal de Jundiaí. Vamos a esta importante entrevista. Vereador Zé Dias, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, um prazer muito grande ouvi-lo nesta manhã.
Bom dia, Afonso, bom dia seus ouvintes. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, Afonso, desse espaço que você nos dá para a gente apresentar nossos trabalhos na cidade de Jundiaí. E eu fico muito feliz por isso daí, né? Porque a gente tem uma ponte de comunicação que a gente leva nossos trabalhos a toda aquela população no qual você tem uma grande audiência nessa cidade e também na cidade aqui da região e no estado de São Paulo. Então, por isso, eu agradeço esse espaço, Afonso.
Legal. Zé Dias, nobre vereador, direto ao assunto. Nós estamos vendo novos ônibus por aí, felicidades para cá, felicidades para lá. A expectativa é muito grande que desta feita nós tenhamos um novo transporte coletivo em Jundiaí, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tantas coisas boas aí da atualidade, né? O que você está achando, Zé Dias? Que eu vi você andando de ônibus esses dias.
Não, Afonso, até você vê, foi muito bem lembrado, porque eu participei da concessão no dia lá, são 3 empresas, né? Só foram 2 de fora e 1 de Jundiaí, no qual a de Jundiaí, a jundiaiense, ela foi, né, teve aí a sua vitória na concessão por 15 anos e pode até mesmo passar para até 30 anos novamente. E o que acontece, Afonso? A concessão no qual eu vejo, eu acredito que tem que ter uma mudança como se fosse do dia para a noite. Por quê? Tudo aquilo que nós estamos vendo aí hoje, que são ônibus, que das vezes você, eu tenho aqui até notado, né? Muitas vezes a pessoa fala até mudar a cor do ônibus. É até legal, porque quando você tem uma casa que faz tempo que ela não tem uma manutenção, até a mudança dos móveis ou uma pintura, ela muda também de cara, na verdade. Ela pode mudar também as condições e a cara da empresa. Eu, para mim, se tiver o ônibus amarelo que tem hoje, mas se tiver uma mudança de cor, porque não é a mudança de cor também que vai resolver, mas é uma coisa que você olha assim e você esquece um pouco aquele passado. Não é verdade, Afonso? Então, portanto, eu ainda coloquei aqui, ó, mudar de cor dos ônibus pode até ser importante, mas o principal é melhorar o serviço A população não aguenta mais, como nós tínhamos, atraso, queimas de viagem, ônibus quebrados, mudança inesperada de itinerário. Precisamos de eficiência, de verdade, Afonso. Também precisamos olhar para os motoristas que hoje trabalham pressionados, Afonso. Precisa dar um prestígio a ele, são inseguros. A gente vê que com toda a responsabilidade que o motorista tem, por às vezes até estar aí olhando, cuidando do acidente, porque às vezes, muitas vezes, Afonso, o motorista ele está olhando o semáforo, ele está olhando a porta de trás, a pessoa idosa, que precisa esperar, o cadeirante que está ali para embarcar, Afonso. Olha a responsabilidade do motorista. Então, eu acho que não é só colocar o Wi-Fi e garantir qualidade de serviço. Claro, muitas linhas que nós já não tem cobrador, outra coisa, Afonso, o cobrador é importante. Porque o cobrador pode cobrar e olhar um pouco, ajudar o motorista. Sem o motorista para dirigir e conduzir aquele veículo, porque ele está carregando vida, Afonso. Ele está ali numa responsabilidade, tanto da vida dele, como centenas de vidas, dezenas de vidas, que está dentro daquele ônibus. Então, portanto, eu fiz esse pedido para até o cobrador. Eu acho que o motorista, Afonso, ele poderia, a empresa, ter um seguro para não levar toda essa carga pesada para o motorista, porque se ele vai num acidente, sofre um acidente, ele precisa arcar com a responsabilidade do ônibus e também arcar com a responsabilidade do terceiro, que é o terceiro veículo, né, Afonso? Verdade. Então eu acredito que a empresa, como está entrando numa concessão, ela poderia também dar essa oportunidade, deixar o motorista livre, porque o motorista é um profissional que está ali para dirigir e conduzir vidas. E outra, Afonso, até ainda pedir nessa concessão, se nós, nossa cidade, ela é até 65 anos para direito de viajar dentro de um ônibus ou passar de uma cidade para outra, de um bairro para outro, mas aqui na nossa cidade a gente pede, até o governo também aqui da cidade de Jundiaí, Afonso, 60 a mais. Quer dizer, em vez de ser 65 anos, 60. Que ela passa para 60 anos. Então, acho que isso vai ser muito importante, Afonso, porque é um começo, né? Vai ter 15 anos pela frente e a gente espera que a empresa jundiaense, ela tenha um papel fundamental daqui para frente. Porque se não tiver, Afonso, nós poderemos, às vezes, ter outros problemas aí para o futuro. Então, eu acredito que todo esse empenho que você viu no ônibus, eu conversei com aquelas pessoas que ali, no dia a dia, vai para o seu trabalho, vai para a sua consulta, vai para a escola, e a gente viu que esse ônibus que nós colocamos aí, Afonso, que a gente pediu, que é do terminal central para São Camilo, Tarumã, Jundiaí, Mirim, e vice-versa, Afonso, o pessoal me deu nota 10 ontem no meu trabalho e na qualidade desses ônibus que estão lá. Então a gente vai procurar trabalhar mais, Afonso, não só para esse bairro Jardim São Camilo, como Jundiaí Mirim, como Vila Aparecida, mas vai trabalhar para a cidade de Jundiaí, porque todo mundo depende do ônibus para ir trabalhar de manhã, Afonso. Então, portanto, esse é minha fala aqui nesse momento.
Muito importante estar preocupado com o transporte coletivo. E quanto melhor é o transporte coletivo, vereador Zé Dias, não só é melhor para a população, como para todos, estudantes, donas de casa, trabalhadores, enfim, que tomam o trem, outros ônibus intermunicipais, o carro próprio, enfim, toda a cidade sai beneficiada aí, e quem ganha com isso é a cidade de Jundiaí. Felicidades a você por esse trabalho grandioso. Mas você teve umas andanças pelos bairros da cidade aí, trazendo também algumas notícias importantes para o público ouvinte da Rádio Cidade, não, Zé Dias?
Afonso, porque nosso trabalho pela cidade é ouvindo as demandas, que nós temos centenas e centenas de demandas, não só na área de zeladoria, nós temos da educação, nós temos da saúde, nós temos uma série de coisas na cidade. E, Afonso, eu acredito que dentro desse trabalho que nós fazemos, porque E eu que faço a visita nos bairros, a gente dá a oportunidade do cidadão e da pessoa vir até a gente fazer aquela reivindicação no qual ele necessita. Né? E a gente aí trabalha, eu sempre peço para o nosso secretário Jefferson Coimbra, outro dia mesmo esteve lá no São Camilo, olhando, porque nós temos que verificar também, Afonso, as ruas para onde é itinerário dos ônibus. Né? Precisa melhorar também o espaço onde trabalham esses ônibus, porque não adianta ter um ônibus de qualidade com ruas que realmente não oferecem condições, né, do trânsito no dia a dia. Então, portanto, nós estamos trabalhando aí, a gente está fazendo a manutenção aí do Jardim São Camilo, de Jundiaí Mirim, aqui da Vila Nambi, Lírio, Caçula. Afonso, foi um trabalho também de roçada, de mato, que graças a Deus parece que está dando com esse tempinho mais caloroso, né?
Tapa-buraco, né?
Mais quente. O tapa-buraco já deu uma melhorada boa, Afonso, e acredito que tudo aquilo que nós estamos reivindicando aí, o governo Gustavo Martinelli está atento nas nossas reivindicações, igual nós temos no Vale Verde, Afonso. O que que tem nós temos no Vale Verde? Uma ponte, que era aquela ponte de antigamente, ela foi construída com eucalipto. Sim. E a madeira, ela vai sofrendo no decorrer do tempo,
vai apodrecendo,
né? Vai apodrecendo, como tudo na vida da gente vai se acabando. Então a gente foi lá, pediu para eles, Afonso, e acredito que logo mais os serviços públicos estará lá para a construção daquela ponte com aduelas de concreto. Talvez 3x3, Afonso. Então, esse é o nosso trabalho pela cidade de Jundiaí. Portanto, estamos fluindo bem. Espero que dentro desses 4 anos vai ter muito trabalho por aí. E aquele trabalho que possa ser definido de uma forma de favorecer a população jundiaiense.
José Dias, esta semana recebi outra notificação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo sobre o ganho aqui na região. A escola em Doroti, ali em Várzea Paulista, uma outra escola em Campo Limpo Paulista,
sim, sim.
E essa escola no Jardim São Camilo, seu bairro, escola estadual, que será transformada numa das melhores escolas do mundo. Essas 3 escolas são ao todo 100 escolas no estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo, doutor Tarcísio de Freitas, já transformou e serve como exemplo e modelo a escola de Cubatão, que era de péssima qualidade, que era suja, fedida, imunda. A criançada não gostava de estudar lá. E hoje é considerada a melhor escola do mundo. E essa do São Camilo, sua, que você conhece bem lá, será transformada. Piso, teto, carteira, professores e tudo para a criança ter vontade de ir na escola, para a criança aprender com cautela, com cuidado, com atenção da Secretaria da Educação. É a nossa grande expectativa que começa a funcionar, né, Zé?
Afonso, eu falo da escola Maria José Maia de Toledo, que é uma escola estadual do governo da estadual. Eu agradeço o Tarcísio por ter escolhido essa escola. Ela hoje, Afonso, ela não é uma escola assim, muitas vezes abandonada, ela é uma bem conservada, né? Eu agradeço toda a diretoria lá dessa escola estadual Maria José Maia de Toledo, e eu acredito com tudo aquilo que vier do governo do estado, Afonso, referente à melhor educação para nossa cidade, e eu acho que vai ser bem-vindo, porque a escola José Maia de Toledo, que ela está sintonizada ali no Jardim São Camilo, é uma escola ainda muito respeitada, Afonso.
Sim.
E eu acredito que se o governo escolheu, eu como vereador aí nessa área, eu fico muito feliz por ter esse privilégio de uma escola, né, igual a Maria José Maia de Toledo foi escolhida pelo governo, e para mim é uma honra muito grande, porque hoje, Afonso, estudo na vida do ser humano é tudo, porque um advogado passa pela escola, né? Um médico, um juiz, um radialista como você, né, Afonso? Sempre passou por ali, né? Então, eu acredito que no nosso país, eu acredito toda essa atitude que o governo do estado aí, Tarcísio de Freitas, tá tomando, para mim é uma honra muito Muito, muito grande, né, Afonso? Porque você vê bem, tem pessoas de olho em nossa cidade, então eu acho que o governo é uma pessoa bastante sensível e vem fazer aquilo que realmente ele está olhando as áreas que precisa, como aqui mesmo, né? Você até mesmo, eu vejo ouvir falar aí da Marginal aqui na nossa via em Anguera, né? Nós temos aí, você vê o trânsito hoje, Afonso, nossa, aí a turma fala, na via em Anguera hoje é Silvio Santos, né? E você vê, até Jundiaí. E você vê bem, Afonso, hoje ela se tornou aqui uma avenida na cidade, não mais uma rodovia.
Precisa o trânsito local,
né? Não é? E você, como você sempre fala, quando foi iniciada a rodovia via em Anguera aqui na cidade de Jundiaí, era tudo mato.
Mato.
Né? Hoje está dentro da cidade.
Centro da cidade.
Centro da cidade. Então você vê o movimento que tem, Afonso. E nós temos essa também, a estrada aqui que nasce Dom Gabriel, Afonso. E eu passei ontem, era acho que um meio-dia, Afonso. Você precisa ver o trânsito meio-dia parado. Agora você imagina as horas de picos, de manhã e à noite.
E os viadutos, né?
Então, exatamente, 3 viadutos aí, como você estava falando também, Afonso. Isso é importante para nossa cidade. Eu acho que o governo do estado, aí o Tarcísio de Freitas, Afonso, é um governo. Eu tenho, assim, grande confiança no trabalho dele.
O prefeito falou com ele.
Tem muita confiança, o Gustavo Martinelli também tem bastante contato com ele. E você vê bem, e a gente espera também, Afonso, que se torne uma avenida aí mais futuramente a duplicação da a rodovia Tancredo Neves, né? Estrada Velha de Jundiaí e São Paulo. E aí, Afonso, eu acredito que dentro dessas melhorias aí, Jundiaí estará aí preparado por mais 10, 15 anos.
Sem dúvida nenhuma, são assuntos da mais alta importância para Jundiaí e para todos os jundiaienses. Terceira faixa da Anhanguera aqui, a Marginal, a outra faixa também da Dom Gabriel, a Estrada de Itu, a duplicação da Estrada Velha de São Paulo aí, pessoal aí do Santa Gertrudes, que sofre com o trânsito intenso na ida e na volta do trabalho. Puxa vida, a hora que duplicar nós vamos soltar rojão lá e oferecer uma cervejinha pro povo lá. Vereador Zé Dias, gostei, falando de assuntos de alto interesse do povo de Jundiaí. Isto vale a pena. Muito bom dia, senhor. Queria agradecer a sua passagem aqui pelos estúdios da rádio e volte sempre. Muito bom dia, senhor.
E até nós falamos de, se você me permite, Afonso, eu vou despedir já já, e nós estamos pedindo, eu me lembro ainda do governo Miguel Haddad, né? Nós tínhamos na época o anjo da guarda nas portas das escolas. Não é verdade, Afonso? Então eu peço que, outro dia eu estava falando com o pessoal da educação aqui da cidade de Jundiaí, governo Gustavo Martinelli, para nós termos na nossa escola, né, o anjo da guarda, que é a guarda municipal de Jundiaí. É muito importante, Afonso, porque você vê nessa saída e entrada de pessoas, principalmente estadual e
garotada de 14, 15 anos.
Isso, adolescentes, né? E hoje nós temos a escola também, que é da prefeitura. Então, acho que se voltar isso daí, como a gente pediu, solicitou através por documento, o anjo da guarda para todas as escolas da cidade de Jundiaí, Afonso, pelo menos na entrada e na saída. Então, quero aqui agradecer você, Afonso, seus ouvintes, quero agradecer a Rádio Cidade e todos os funcionários da Rádio Cidade. Um bom dia para você, Afonso, e um bom dia para todos os seus ouvintes.
Obrigado a você, nobre vereador José Dias. Muito obrigado por sua participação aqui e moldurando a nossa programação. Jundiaí fortalece políticas de proteção à infância com capacitação permanente da rede de atendimento. Às vésperas de 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que serão celebrados dia 13 de julho, agora, segunda-feira, Jundiaí reafirma seu compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes por meio do fortalecimento permanente da rede de proteção. Como parte desse trabalho, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vem promovendo diversos trabalhos. Por exemplo, promoveu um seminário voltado à qualificação dos profissionais da rede socioassistencial. A formação reuniu equipes que atuam diretamente no atendimento às famílias e teve como foco o aprimoramento das estratégias de prevenção e identificação de violações dos direitos, além do fortalecimento da atuação integrada entre os diversos serviços que compõem o sistema de garantia de direitos. Parabéns à Prefeitura de Jundiaí, que tem esta disposição de capacitação permanente de setores importantes da nossa sociedade. São ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil, mas também abordou um conjunto de temas relacionados à proteção integrada da infância e da adolescência. Entre eles, os marcos legais que asseguram direitos das crianças e os adolescentes. A importância da atuação articulada entre as políticas públicas e os desafios para identificar e interromper situações de violação de direitos. Parabéns a todos que estão envolvidos nesse trabalho de erradicação do trabalho infantil. Tá bom? Felicidades a todos que cuidam das nossas crianças, o futuro de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Já estamos divisando aqui, meus amigos, o nosso querido companheiro Admilson de Oliveira, que vai apresentar o seu tradicional Domingo em Debate. Muito bom dia a todos.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
O trabalhador em destaque a partir de agora na cidade. Está começando o Domingo Debate. Uma ampla discussão dos direitos do trabalhador e de assuntos do momento na área sindical, na economia e na política. Temas que fazem parte do seu dia a dia. Está começando Domingo Debate.
Alô, Jundiaí, muito bom dia. Nós estamos iniciando aqui pela Rádio Cidade o nosso Domingo Debate de hoje. 12 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. No programa de hoje, vamos tratar aqui de uma série de assuntos que com certeza mexe com o seu dia a dia. O José Roberto Pereira, ele volta no próximo domingão, logo às 5 horas da manhã, com o Sertanejão da Cidade. Na sequência, tem sempre ele, Afonso Pereira, e o programa Bairros da Cidade. Hoje, dia 12 de julho, celebra-se principalmente o Dia Nacional do Funk e o Dia também do Engenheiro Florestal. Dia Nacional dos Conselhos de Enfermagem, instituídos em homenagem à criação do sistema COFEM, Conselhos Regionais, e Dia de Malala. Celebra aí o aniversário Malala Yousafzai, a ativista mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. O nosso Domingo Debate de hoje está começando, né? Chegando aí no fim de um feriado prolongado, né? Quinta-feira foi feriado, foi dia da Revolução Constitucionalista de 1932 e foi feriado no estado de São Paulo e teve celebrações na capital alusivas à data, muita gente viajou, muita gente foi para passear e agora estão retornando ao seu lar, né, depois aí desse feriadão prolongado. O nosso Domingo Debate de hoje começa a partir de agora. Professores em férias, né? O mês de julho é um mês de férias ou é um mês de recesso para os professores? É o que nós vamos saber agora, conversando com a presidente do Simpro, professora Sandra Baraldi. Professora Sandra, bom dia, um prazer ouvi-la aqui na Rádio Cidade. É recesso ou é férias?
Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvintes da rádio. O prazer é meu estar de volta conversando com vocês. O mês de julho, de acordo com a nossa convenção coletiva, é férias. É férias, é aquilo tudo, aqueles 30 dias que todo trabalhador tem direito, com o pagamento do 1/3, inclusive, do salário, das férias, até 48 horas antes do seu início. E na nossa convenção, são 30 dias consecutivos, onde o professor não pode e não deve ser chamado a comparecer à escola para nenhum tipo de serviço. E também esse pagamento até 48 horas antes do início é muito importante, porque o professor deve ficar atento que tem escola que fala que vai pagar no começo de agosto. Nós já vimos de tudo durante as férias de professor, viu, Admilson? Inclusive tem escola que fala que não vai pagar antes, porque senão quando o professor voltar em agosto, ele não vai ter dinheiro, ele não vai receber nada, então a escola vai pagar em agosto. Isso aí não tem nada a ver, isso aí não é legal, porque se o professor vai voltar em agosto com dinheiro, sem dinheiro, o problema é dele. A escola deve pagar antes. E o recesso, que também há muita confusão, exatamente disso que você me perguntou, o recesso ele é no final do ano. Ele cai geralmente 2, 3 dias antes do Natal, mais 30 dias consecutivos, o professor não pode ser chamado à escola para nenhum trabalho. E geralmente cai a volta do recesso entre 18 e 19 de janeiro. É como o cumprimento dele é como de uma férias, só que é recesso. O que vem a ser o recesso? O recesso é uma negociação sindical. É o sindicato, no nosso caso, os SINPROS, que negociam com as escolas esses 30 dias de parada. Então, aqui o professor não recebe antes nada, não tem aquele 1/3. Como funciona? Como o recesso é apenas uma interrupção, ele segue recebendo o salário dele normalmente até o 5º dia útil. Então, ele vai receber em dezembro o salário, ele vai receber o salário em janeiro e assim segue.
O SINPRO, sindicato, está fechado também?
Sim, o SINPRO. Agora estamos abertos até dia 16. Aí o SINPRO fecha no dia 16 e retorna depois no dia 3 de agosto.
Tá, então tem 15 dias de recesso. E o Isso. trabalhador que por acaso...
Recesso professor... não, férias.
Férias. O servidor... O professor que, por acaso, não recebeu, pode fazer contato com o SINPRO?
Pode, claro, deve fazer contato. Pode enviar, mesmo que o sindicato esteja fechado, o nosso WhatsApp ele fica ativo. E geralmente, como é férias da funcionária, né? Quando a gente volta, nós vamos pegando todas as mensagens, todos os e-mails e vamos, na ordem de chegada, nós vamos respondendo e vamos buscando as soluções para os casos. É isso que eu falei, o professor tem que se atentar muito. Como nós estamos na data de hoje, já é para ele ter recebido, né, as férias. A maioria das escolas entraram em férias dia 29 de junho e retornam agora no dia 3 de agosto também.
Tá certo. Professora, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa, desejar que a senhora tenha aí um excelente dia, um domingão maravilhoso aí, e a partir do dia 16 vocês estão em férias também, né?
Isso, a partir do dia 16 o SINPRO vai fechar por 15 dias, porque a funcionária é funcionária, né? Então nós fechamos também, tem o período de férias dela, no final do ano vem aí o recesso, e tudo seguindo conforme a lei. Mas qualquer denúncia, qualquer problema que aconteça, outra coisa que é muito importante frisar aqui, é toda e qualquer denúncia que chegue ao Simpro tem que chegar formalizada, por exemplo, por e-mail, via WhatsApp, que é totalmente sigilosa, não aparece o nome do denunciante em hipótese alguma, então não precisa ter medo, não precisa ficar receoso, porque só dá para o sindicato verificar o que acontece se tiver denúncia, né? Se não tiver denúncia, para nós está fluindo tudo certo nas escolas. E não é isso que a gente tem acompanhado, cada vez pior, inclusive, do lado do professor.
Excelente domingo para a senhora.
Muito obrigada para vocês também e principalmente para os professores, que descansem nas férias, se recomponham para voltar com a carga toda depois em agosto. Obrigada, Edmilson, e bom dia a todos.
Professora Sandra Baraldi, presidente do Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate. E é importante, né, que também estão em férias aí os professores da rede municipal, da rede estadual de ensino. Eles também tiram o mês de julho como férias e só voltam aí agora no começo do mês de agosto com as suas aulas, né?
O governo federal defendeu nesta semana a atualização do limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta em análise na Câmara prevê a elevação gradual do teto anual dos atuais R$ 81 mil para R$ 140 mil até 2028. O projeto também amplia de 1 para 2 o número de funcionários que podem ser contratados por microempreendedores individuais. Durante a audiência pública na comissão especial que discute o tema, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, afirmou que há consenso entre governo e Congresso sobre a necessidade de corrigir a defasagem do teto do MEI, sem reajuste há quase 10 anos.
Acho que esse é um momento histórico de correção da realidade dos microempreendedores individuais que estavam há quase 10 anos sem correção do teto, da permissão da segunda contratação, de modo que o Brasil tem muito a ganhar nessa medida, capitaneada pelo presidente Lula, mas fruto da importância que o presidente Hugo Mota na construção de um fecundo diálogo com o governo federal nos últimos meses.
De acordo com o governo, cerca de 17 milhões de microempreendedores podem ser beneficiados com a mudança. Além da atualização do teto, o debate também inclui medidas para reduzir a inadimplência do setor. O governo anunciou para os próximos dias um novo programa de parcelamento de débitos voltados a milhões de MEIs em atraso. O relator da comissão especial, deputado Jorge Goetem, afirmou que a proposta em análise também deve enfrentar as causas da inadimplência.
Na atualização do MEI, nós queremos tratar a inadimplência, porque é muito bom um refis do inadimplente, mas isso é tratar as consequências só. Nós queremos tratar, na aprovação da atualização do MEI, as causas da inadimplência.
Durante a audiência, representantes do setor produtivo também pressionaram pela atualização dos limites de faturamento do Simples Nacional. Entidades empresariais argumentam que a inflação acumulada desde a última correção já supera 60% e defendem uma revisão urgente das faixas de enquadramento.
Muito obrigado aí ao Yuri Hudson pelas informações trazidas aqui no nosso Domingo Debate. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que o Senado deve mudar o texto da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, do fim da escala de trabalho 6x1, para que a medida tenha efeitos imediatos assim que a PEC for promulgada. Proposta aprovada pela Câmara em maio previa uma implementação escalonada, o fim definitivo da escala 6x1 e a primeira redução da carga semanal de 44 para 42 horas. Ocorriam aí 60 dias após a promulgação da PEC. A segunda etapa, né, com uma redução de 42 para 40 horas semanais, ficaria para 14 meses depois. No Senado, porém, o governo quer retirar a vacância prevista no texto e fazer com que a regra passe a valer assim que a emenda constitucional for promulgada. PEC estabelece aí duas folgas semanais remuneradas, institui a jornada 5x2, reduz o limite semanal de trabalho de 44 para 40 horas e proíbe a redução de salários. Nosso convidado para participar do nosso programa agora, doutor Vladimir Polizio Júnior. Coisa feia. É uma ex-primeira-dama do nosso litoral aí, ela foi pega embriagada. E olha só o que aconteceu. Conta pra gente aí, doutor Vladimir Polizio Júnior. Bom dia.
Bom dia, Admilson. Bom dia, ouvinte cidade. Admilson, eu trouxe aqui uma notícia que depois de destruído o sonho do Hexa, né, do Hexa campeonato, nós que somos pentacampeões, né, no Brasil, né, depois de 1958, 62, 70, 94, 2002, né, nós que já estamos há 24 anos sem gritar que somos campeões do mundo de futebol, né, e nós vamos ficar pelo menos mais 4 anos, né, porque perdemos da Noruega, né, por 2-1, né, então é triste, mas isso acontece e a vida segue. Eu trouxe aqui uma notícia, Edmilson, que também tem a ver com futebol e tem a ver com Copa do Mundo, porque é bom comemorar, né, quando o time vence, né, é bom comemorar quando o nosso time de coração ele ganha, né, é bom. Eu torço pro São Paulo Futebol Clube, isso não é segredo, que aliás esse time tem me dado mais tristezas do que alegrias nos últimos anos, né, espero que volte menos pior agora, quando voltarem os jogos, mas é difícil. Mas a gente torce, né, para que o time da gente ganhe, mas existem coisas que sempre é bom repetir, né? Não se pode beber, né? Beber e dirigir, beber e conduzir veículos, né? Se beber, não dirija, né? E se beber, outra pessoa tem que dirigir, né, ande de aplicativo, ande de táxi, enfim, a gente cansa, né, de ouvir informações, assim, notícias, lembrando que de acidentes que acontecem pela imprudência, né, de motoristas que desatendem esses requisitos essenciais que sempre são falados, né, que, olha, se você bebeu, não dirija, né, se você está alegre com a vitória do seu time, ou se você está triste com a derrota da sua equipe, não beba, né, não use o seu veículo como um instrumento de que pode fazer mal a outra pessoa, porque um veículo é um carro, é um automóvel, é uma máquina, né, é uma arma que pode causar um mal muito grande para outras pessoas, né? A gente ouve isso sempre, e mesmo assim, e ainda assim, e apesar de tudo, essas coisas sempre se repetem, infelizmente. Então, com essa notícia, né, com essa época que nós estamos vivendo de Copa do Mundo, eu vi uma notícia que me pareceu bastante interessante e oportuna, Edmilson, porque tem a ver com Copa do Mundo, né, tem a ver com esse campeonato que nós vivemos com essa emoção de 4 em 4 anos. É o seguinte, Isso aconteceu em Bertioga, na cidade de Bertioga, não no bairro de Várzea, aqui vizinho de Jundiaí, não. Aconteceu no município de Bertioga, na praia, no litoral, litoral paulista, que envolveu uma pessoa que é muito conhecida naquela cidade, né? É a ex-primeira-dama da cidade, uma pessoa que é ainda considerada uma influencer, né, nas redes sociais daquela cidade, a Vanessa Minitti Mateus, né, a ex-esposa do prefeito daquela localidade. Então, a Vanessa, essa moça, a Vanessa Minitti Mateus, ela transitava, Denilson, isso eu posso falar o nome porque é um processo, houve uma condenação judicial, houve um processo judicial, esse processo é público, então não há sigilo, não há segredo nenhum, então não há nenhuma restrição com relação a isso. Bom, o que que há no processo, o que a juíza reconheceu nos autos do processo? Olha só, durante um jogo da Copa do Mundo de 2022, uma mulher, né, bebia num bar lá na cidade litorânea de Bertioga, e bebia num bar, né, com seus amigos, o que é normal, né, uma pessoa beber com seus amigos num bar, mas nesse jogo do Brasil, e depois ela saiu desse bar conduzindo um veículo, Edmilson, em alta velocidade. Veja, ela bebia, né, bebida alcoólica num bar, e ela conduzia um veículo em alta velocidade, e essa pessoa, né, essa condutora, ela invadiu uma calçada, ela com seu veículo em alta velocidade, ela subiu na calçada com seu veículo e ela acabou atingindo uma pessoa que transitava ali, andando na calçada ali, de forma correta, de forma adequada, de forma segura, de forma justa. Então veja, uma má motorista, em excesso de velocidade, depois de ingerir bebida alcoólica, depois de beber bebida alcoólica, usando do seu veículo em alta velocidade, subiu na calçada em alta velocidade e atingiu um pedestre que estava ali andando na calçada. E depois ela atropelou esse pedestre e ela se evadiu, ela fugiu do local. Durante a apuração, durante a apuração dos fatos, e ela disse que havia passado mal, disse que ela, a defesa disse que ela teve uma crise de labirintite, por isso que ela acabou atropelando, por isso que ela acabou invadindo a calçada, e que por conta dessa crise de labirintite, que ela invadiu a calçada. Então isso teria sido uma infelicidade. E que ela fugiu do lugar, fugiu do local, porque ela tinha risco de ser linchada, ela tinha medo de ser morta. Por isso que ela fugiu do local. Isso foi o que a defesa disse. E a defesa, Edmilson, a defesa pode dizer sempre qualquer coisa. E isso é ampla defesa. A defesa sempre tem o direito de defender os interesses do seu cliente. Então a defesa, ela pode dizer o que ela quiser. E a defesa disse isso. Só que a defesa deveria, para que pudesse ser acolhida essa tese, ela deveria comprovar isso de forma efetiva. E a juíza entendeu que essa alegação não ficou comprovada. né? A juíza analisou o processo e disse que essa crise de labirintite não ficou comprovada nos autos. Não houve comprovação nenhuma nos autos de uma crise de labirintite. Pelo contrário, ficou comprovado nos autos que a Vanessa, que é essa condutora, tinha ingerido bebida alcoólica no bar e que ela estava em excesso de velocidade, que ela foi na contramão de direção, e na contramão de direção ela invadiu a calçada e atingiu a pessoa que estava ali na calçada. Então, isso que ficou comprovado no processo. Bom, e que disse também a juíza na sentença de que o acidente aconteceu bem distante do bar, 400 metros do bar, ou seja, não havia possibilidade nenhuma de linchamento ou de risco à integridade física da atropelante. Ou seja, a Vanessa Menite Matheus não tinha risco de ser linchada, de ser agredida por populares, porque simplesmente não existia nenhum popular em volta, não havia populares em volta dela quando ela atropelou aquela pessoa que estava na calçada, né? Não ficou comprovado isso, as câmeras de segurança não demonstraram nada disso lá. Bom, então, houve a condenação. E agora, Edmilson, qual foi a condenação da atropelante, da mulher que em alta velocidade, depois de ingerir bebida alcoólica, avançou a contramão de direção e atropelou uma pessoa que estava na calçada? 1 ano, 11 meses e 12 dias de detenção em regime aberto. Então, essa pena em regime aberto, Edmilson, ela foi substituída por uma pena restritiva de direitos, que consiste numa prestação de serviços a comunidades. Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, né, durante esse mesmo período, e mais uma prestação pecuniária à vítima. Traduzindo isso, ela não vai ficar presa. Né, nenhum dia presa vai ficar essa pessoa que, em excesso de velocidade, quase tirou a vida de uma pessoa que andava na calçada. E houve também a determinação de uma pena de danos morais e materiais no valor de 10 salários mínimos. É isso, Edmilson. É a nossa justiça fazendo injustiça. Por hoje é só. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Esse é o doutor Vladimir Polizio Júnior, advogado, especialista em direito constitucional, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do trabalhador aqui na cidade. A maior e mais tradicional festa de Jundiaí já tem data para voltar a reunir milhares de visitantes. A 42ª Festa da Uva e a 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada em 4 finais de semana a partir do dia 14 de janeiro no Parque da Uva. A expectativa é dar sequência ao sucesso da edição de 2026, que entrou para a história como a maior já realizada. Ao longo dos 4 finais de semana, a festa recebeu aí 307.849 visitantes. Atraiu turistas de 397 cidades, de todos os estados brasileiros e 39 países, consolidando também seu alcance internacional. Além do recorde de público, a festa movimentou aí 40 milhões em vendas, né? Movimentando aí uma série de segmentos. Teve impacto social também, né, com a arrecadação de 4 toneladas de alimentos, a doação de 8 toneladas de frutas para 20 entidades assistenciais e a arrecadação de 22 mil ou milhões no tradicional leilão beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade. 22 mil. A programação completa aí da 42ª Festa da Uva de Jundiaí será divulgada aí nos próximos meses.
A fila de requerimentos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, fechou o mês de junho com 1 milhão e 800 mil pedidos, atingindo o menor patamar registrado dos últimos 21 meses. Os dados foram apresentados nesta semana na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em Brasília. O balanço aponta que mais de 800 mil processos já estão na fase inicial de avaliação, enquanto o restante se divide entre pedidos que aguardam análise há mais de 45 dias ou que dependem de envio de documentos complementares por parte do segurado. De acordo com a diretoria do órgão, a redução no estoque de processos é reflexo direto de um pacote de medidas que inclui a contratação de novos analistas e peritos médicos, além da ampliação dos mutirões de atendimento. Outro fator que tem colaborado para acelerar as análises é o uso da telemedicina e do sistema de análise documental de atestados para auxílio doença, o que dispensa a necessidade da perícia presencial em diversos casos e ajudou o Instituto a bater o recorde histórico de concessões no primeiro semestre. A melhora nos serviços também trouxe um alívio nos canais de atendimento, com uma queda de 44% no número de reclamações por demora registradas na ouvidoria do INSS nos primeiros 5 meses deste ano. Os números do INSS mostram que o Instituto vem concedendo, em média, 700 mil benefícios por mês. Atualmente, o tempo médio para conclusão e resposta definitiva de um requerimento gira em torno de 50 dias em todo o país.
Essa repórter Milena Abreu que trouxe informações aqui para o nosso ouvinte da Rádio Cidade. A Receita Federal começará a emitir a partir do dia 31 de julho o novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em formato alfanumérico. A principal mudança é que os novos cadastros poderão combinar letras e números, mantendo aí o total de 14 caracteres. A alteração vale apenas para novos registros. Empresas que já têm CNPJ não terão o número alterado e não precisarão fazer qualquer atualização cadastral por causa da mudança. Segundo a Receita Federal, a adoção do novo modelo, anunciado em outubro de 2024, é necessária para ampliar a quantidade de combinações disponíveis e garantir a continuidade da emissão de CNPJ nos próximos anos.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla. Leve mais, pague menos. 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci faz toda a diferença.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583-1000.
Bom, e no próximo dia 26, nós temos aí o dia de São Cristóvão. Aliás, o dia de São Cristóvão é dia 25 de julho. Mas, como é um sábado, né? Comemora-se no domingo, dia 28, com uma procissão veicular, né? Missa campal lá no Paço Municipal. Isso que o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas estão preparando aí, o pessoal do Sintra Cargas. Na ponta da linha com a gente, Reinaldo Rabelo, presidente da entidade. Reinaldo, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Prazer é meu estar falando aí com vocês.
Tudo preparado? A cada dia acontece uma coisa diferente, né? Agora estou sabendo já que um caminhão de bombeiros deve levar aí o São Cristóvão. Mas não é um caminhão de bombeiro qualquer. É um caminhão de bombeiro antigo e que veio dos Estados Unidos. Uma coisa diferente, bonito, hein?
Vai abrilhantar ainda mais a nossa festa, né, Edmilson? Isso mesmo, estamos preparando, né? Fazendo aí uma festa mais bonita do que a do ano passado, Edmilson. Estamos fazendo de tudo aí para que seja, né? Convidando aí toda a categoria, todos os motoristas. 25 de julho, dia do nosso santo protetor, São Cristóvão. E no domingo, dia 26, a gente realiza essa procissão que já é tradicional na cidade, né, Edmilson? Há mais de 50 anos, né? Desde 2018, o sindicato está à frente, né, realizando a procissão. Então, iniciaremos aí no, a concentração em frente ao Paço Municipal de Jundiaí, e após uma missa campal, e aonde sairemos em procissão até o bolsão do Parque da Uva, na Avenida Jundiaí, aonde será a bênção aos veículos. Né? E lembrando que os primeiros 300 veículos que passam na bênção vai estar recebendo uma lembrancinha alusiva ao santo protetor, né? A São Cristóvão. Então vai ser aí